Agência RMC, após 4 meses de queda na geração de empregos, encerrou julho com saldo positivo de 871 novos postos de trabalho. Resultado foi exibido em análise do Observatório PUC Campinas, com base nos indicadores divulgados pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A responsável pela análise é a economista e a professora Eliane. Pede de falar novamente. Como vai, professora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Professora, podemos dizer que o pior já passou?
É sempre uma pergunta difícil e o que a gente gostaria de falar é que sim, né? Que o pior já passou, mas ainda é cedo para afirmar que o pior já passou, mas de fato
nós tivemos aí uma
recuperação do emprego puxado por atividades da construção civil aqui na região, né? Tivemos um pouco de recuperação do emprego industrial, que isso tende a ser sempre uma boa notícia, e o comércio que voltou depois da grande queda que teve, e ele voltou também a puxar um pouco dos empregos. Mas ainda de forma muito tímida, né?
Uhum. Esses números, se comparados ao ano passado, ficam bem abaixo, eu acredito, não, professor?
Não, também, mas assim, são realidades muito distintas, que seria até covardia comparar com o passado. Nós tivemos um ano muito ruim, né? Tanto é que fechamos o ano passado com um crescimento de 1% do PIB, mas a economia estava reagindo e gerando alguns empregos. Enfim, era um ano que havia uma certa normalidade na geração. Esse ano, nós já perdemos mais de 33 mil postos de trabalho. Foi uma queda muito grande e, por isso, essa recuperação agora mostra uma pequena contraface disso, né? Parte desses empregos aí que foram perdidos tinha um perfil que era sujeito à rotatividade, que eu diria que é um emprego talvez um pouco menos qualificado dentro da estrutura ocupacional. E agora, com alguns movimentos aí de flexibilização, abertura, é normal que a gente retome um pouco desses empregos perdidos, né?
Ao mesmo tempo que a gente fala nessa recuperação, também a gente tem que destacar cidades como Paulínia, Sumaré, Hortolândia e Pedreira, que juntas foram responsáveis
muito,
né, pela criação de mais de 1.000 vagas.
Em especial Paulínia, né, que teve um crescimento muito grande do emprego industrial e no setor da construção civil e o emprego industrial. E Pedreira muito forte na atividade industrial. Então, assim, são até comportamentos um pouco fora do padrão, né? Não são municípios que se destacam tanto, mas teve aí uma intensidade, teve um movimento aí de contratação importante.
A construção civil parece que está aí. Que bom, a gente torce, a gente gostaria que todos os setores estivessem aí em contratação, em período de abertura de vagas, mas a construção civil tem se comportado bem, né, nesse período de pandemia,
desde,
né,
desde o ano
professora?
Passado, exatamente, desde o ano passado, houve aí uma movimentação em torno em direção à construção, né? Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode chamar a atenção para isso. Um pouco de obra pública, um pouco, né, tem municípios maiores, eventualmente tem aí um padrão de contratação, mas também a construção privada, né, porque numa situação de lançamentos aí, de talvez oportunidades de construção para classe média alta, você tem aí uma movimentação em torno do mercado imobiliário que deu uma aquecida e começou um pouco no ano passado e esse ano aí a verificar onde está sendo o grande impulso da construção civil. Né? Mas é interessante perceber que a construção está puxando, mas o que nós temos como setores mais dinâmicos da economia, eles ainda estão muito fragilizados.
A gente sabe que comércio, os restaurantes, bares, setor de serviços, né? E turismo também, acho que foi muito impactado.
São os que estão mais sofridos, exatamente.
A senhora acha que com essa abertura, agora a gente já pode funcionar 8 horas, bares e restaurantes podem atender até as 10, os hotéis estão voltando. A senhora acha, nos próximos meses, podemos ter aí um aumento... Não vamos falar significativo?
Eu acho que sim. Eu acho que tem dois aspectos que a gente tem que pensar em relação a isso. De fato, uma retomada dessas atividades, ou seja, a flexibilização, né, o retorno das atividades, com certeza vão impactar uma parte aí dos serviços. Tanto é que nós estamos ainda com saldos muito negativos no setor de alojamento e alimentação, tá? Então, isso pode ter uma recuperação. Mas qual que é o problema que nós estamos vivendo? Nós estamos flexibilizando essas atividades, retomando essas atividades, mas ainda não há um controle ou não há uma situação na qual a gente possa ter um conforto de que a pandemia está sob controle, né? É. Então, pode ser que daqui a uns 15 dias, daqui a 3 semanas, a gente possa vir a ter um novo pico de casos. E isso pode voltar para trás todo o processo que foi iniciado de abertura. Não é isso que eu estou desejando, mas dizendo que existe um horizonte aí de incerteza. Por que que eu estou falando isso? Porque essa necessidade de você reabrir a economia está sendo colocada porque parte dos negócios, parte dos principalmente pequenos produtores, eles estão muito, muito vulneráveis nessa crise. E ao estar vulneráveis, eles demandam, né, eles pedem, eles forçam um pouco a retomada das suas possibilidades de funcionamento e tudo mais. Só que isso pode, por outro lado, implicar numa retomada aí do crescimento da pandemia. Né? Então, ainda é um cenário muito nebuloso. Porque o que a gente percebeu com a crise? Uma parte dos empregos, ou parte dessa demanda que está sendo segurada aí, tem a ver um pouco com as políticas protetivas de empresa, né, que de alguma forma mantiveram um grupo importante de trabalhadores ainda empregados, ainda que com redução de jornada de trabalho, ainda com suspensão de contrato de trabalho, tendo acesso somente ao seguro-desemprego, mas essas pessoas estão ali, ainda no mercado de trabalho. E um outro grupo de pessoas está sendo beneficiado pelo auxílio emergencial. Uhum. Isso, de alguma forma, segura a demanda. Mas o que está acontecendo? Uma série de pequenos estabelecimentos, pequenas empresas, eles já fecharam. Então, tem que ter uma medida produtiva também que organize melhor essa estrutura para não colocar um cenário de abertura, retomada das atividades e colocar em risco uma sustentação aí de uma retomada de um crescimento do emprego.
Professora, estou com o tempo praticamente esgotado. O governo está anunciando a prorrogação dos contratos de trabalho por mais 2 meses. Isso vai dar mais um fôlego aí para as empresas?
Sim, sim. Eu digo que dá um fôlego não propriamente para as empresas. Dá um fôlego para as empresas, mas dá um fôlego para a demanda. Porque essas pessoas não vão ser demitidas. Elas vão continuar... Ou, como eu falei para você, ou com um contrato suspenso, né, ou com uma jornada de trabalho inferior. O grande problema é que, se até o final do ano, isso acaba. Quando isso acabar, a gente tem que entender qual é a força de recontratação que nós vamos ter. Porque aí, por exemplo, os contratos que são flexibilizados assim, na nossa região, 47% estão numa situação de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, o governo, de alguma forma, está pagando o seguro de emprego, mas essas pessoas efetivamente não estão trabalhando. No momento em que acabar, a empresa vai ter que decidir o que fazer com ela. E aí é importante ter demanda, ter pessoas capazes de consumir, pessoas capazes de continuar sustentando aquelas vendas que a empresa vai ter que fazer. Então, eu acho que nesse momento nós estamos numa situação que ainda requer um olhar cuidadoso, porque retomar as atividades é uma forma da empresa voltar a vender e poder pagar sua folha de pagamento, e tudo mais. Porém, Se não houver uma conscientização da população dos riscos da aglomeração, dos riscos associados a ir do isolamento, talvez esse esforço seja perdido.
Professora Eliane...
É o meu temor. E é difícil equacionar isso, porque é a primeira vez que estamos vivendo toda essa situação.
Né? É verdade. Professora Eliane Rosandinsky, economista do Observatório da PUC Campinas, muito obrigado mais uma vez por atender e esclarecer aqui alguns pontos para a gente. Uma boa tarde para a senhora.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre importante que a gente tenha um pouco, compartilhar um pouco as nossas preocupações e as nossas informações para as pessoas terem uma ideia do que está acontecendo.
Nada melhor que com pessoas gabaritadas para fazer isso com a gente. Obrigado, professora.
Obrigado.
Uma boa tarde. Outro.